Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima, São Paulo, governo federal, exército, há uma série de suspeitas de corrupção em contratos emergenciais na pandemia. Também há operações policiais, prisões e investigações, mas só punir não vai resolver o problema de quem precisa de um leito ou de um respirador agora. E uma solução mais eficaz está bem longe da realidade. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Dia em que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Sangria, com 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A operação apura fraudes na saúde em contratos emergenciais no combate à pandemia. A polícia também prendeu a secretária de Saúde do Estado, Simone Papaz, e a justiça bloqueou os bens do governador. Essa operação é o desdobramento da Operação Apneia, que ocorreu em Manaus 20 dias atrás, em 10 de junho. Os investigadores suspeitam do superfaturamento na compra de 28 respiradores pelo governo do estado, equipamentos esses inadequados para o tratamento da Covid-19.
De acordo com o Ministério Público Federal, o que houve foi um esquema de triangulação. Uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde que já tinha contratos com o governo amazonense vendeu respiradores a uma loja de vinhos por algo em torno de R$2,5 milhões. Essa loja de vinhos, por sua vez, revendeu esses equipamentos por cerca de R$3 milhões para o governo do estado, num processo sem licitação por causa da emergência do novo coronavírus. Por isso, os procuradores dizem que houve um desvio de, no mínimo, R$500 mil. Fora essa diferença, eles também afirmam que os produtos foram comprados por um valor 133% maior que o praticado no país durante a pandemia.
Além da secretária de saúde, foram presas 7 outras pessoas envolvidas no esquema, entre servidores, ex-servidores e empresários. A secretária Simone Papaz, que é biomédica, assumiu a pasta no começo de abril, em meio ao colapso do sistema de saúde do Amazonas. O Tribunal de Contas do Estado já tinha recomendado seu afastamento por suspeitas de sobrepreço na compra de respiradores, mas o governo do estado tinha recorrido dessa decisão.
A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador Wilson Lima, pedido negado pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. No requerimento que embasou a operação de hoje, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que Lima tem relação direta com as fraudes, por ter, abre aspas, domínio completo e final não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão, fecha aspas.
Até o momento da gravação desse podcast, não foram divulgadas provas implicando diretamente o governador do Amazonas. Quando esse caso veio à tona, revelado por uma reportagem do UOL em abril, o governador emitiu um comunicado no qual dizia, abre aspas, desafia-se a encontrar alguma empresa no exterior que revenda o determinado produto, os respiradores, por esse preço e o entregue em até 30 dias, fecha aspas. Depois da operação de hoje, por sua vez, o governo do estado enviou uma nota ao portal G1 afirmando que aguarda informações mais detalhadas da operação para se pronunciar.
Essa operação vem num momento politicamente delicado para o Wilson Lima, que é alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esse processo foi aberto no final de abril e tem como base justamente a nomeação da secretária Simone Papaz. Não por corrupção, mas pelo fato de o governador ter demitido seu antecessor no pior momento do colapso da saúde do Amazonas, o que gerou acusações de improbidade administrativa e crime de responsabilidade contra o Wilson Lima. O processo está travado lá na Assembleia, na gaveta do presidente da casa há 2 meses, que abriu o processo, mas ainda não formou uma comissão especial de parlamentares para analisar o pedido. A operação certamente não ajuda o governador nesse cenário.
Wilson Lima é um jornalista que tem uma ficha partidária que inclui o PV, o PR, o MDB e o PSC, seu atual partido. Mesmo assim, ele foi eleito em 2018 com o discurso da nova política, tendo como plataforma principal o programa que ele apresentava na TV, focado em segurança pública e violência.
As coincidências com outro Wilson são várias, como você pode notar. O partido, o discurso antipolítica, o processo de impeachment, as suspeitas de corrupção nas ações de combate à pandemia. Na semana passada, a gente falou aqui no Durma sobre o momento turbulento pelo qual passa o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, devido a uma série de operações, uma inclusive na sua própria casa. Houve prisão de servidores da saúde, a demissão de dois secretários da área, demissão de outros secretários do governo e um processo de impeachment a pleno vapor na Assembleia Legislativa. As suspeitas mais fortes no caso do Rio envolvem a construção de hospitais de campanha. Foram contratados 7 e entregues apenas 2, em meio a indícios de superfaturamento e acusações de envolvimento do entorno do presidente, inclusive da primeira-dama do estado, com um empresário beneficiado no esquema. O Witzel nega qualquer irregularidade.
Outro governador que foi alvo de operação da Polícia Federal foi Helder Barbalho, do Pará, no último dia 10, mesmo dia em que foi feita a primeira operação em Manaus. Houve buscas e apreensões na sede do governo e nas secretarias da Fazenda, da Casa Civil e da Saúde, também por suspeita de superfaturamento na compra de respiradores para a Covid-19. Assim como ocorreu com o governador do Amazonas, a operação também foi autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. O Helder Barbalho também é acusado de ter ciência do esquema. O governador do Pará, do MDB, nega as acusações.
Há também suspeitas de superfaturamento na compra de respiradores e insumos em outros estados. Algumas em fase inicial, como em São Paulo, onde o Ministério Público investiga uma compra de equipamentos da China. E outras que levaram a medidas concretas, como em Santa Catarina e Roraima, onde os secretários da Saúde foram exonerados.
O Helder Barbalho e o Wilson Witzel são inimigos políticos do presidente Jair Bolsonaro, um detrator das medidas de isolamento social que atribui aos governadores os males decorrentes da pandemia, do desemprego à corrupção. Mas também há suspeitas contra o próprio governo federal e o Exército. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o superfaturamento na compra de matéria-prima para a produção de cloroquina. Na representação apresentada pelo procurador Lucas Furtado agora em junho, ele aponta que o governo paga 6 vezes mais pelos insumos em relação ao que pagava no ano passado. Nesse período, o laboratório do Exército aumentou em 84 vezes a produção da cloroquina, uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, contra todas as evidências a respeito do combate à Covid-19. O Exército diz que o aumento do preço está relacionado a oscilações no mercado internacional.
A cloroquina é um remédio usado no tratamento contra a malária, que não tem nenhuma eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Foi abandonada por quase todos os governos e instituições de pesquisa do mundo na pandemia. E o Brasil tem um estoque de 18 anos de cloroquina. Tem cloroquina disponível até 2038, pelo menos.
Em 10 de junho, mesmo dia que houve as operações no Pará e a primeira em Manaus, a Juliana Domingos de Lima, redatora aqui do Nexo, entrevistou Guilherme France, pesquisador da ONG Transparência Internacional, para falar sobre as suspeitas de corrupção na compra de equipamentos essenciais em plena pandemia. France falou que a ausência de licitação favorece ações ilegais, mas que o momento demanda resposta rápida e flexibilidade dos governos, o que não anula riscos, principalmente quando são necessárias grandes quantidades de equipamentos e os fornecedores têm muito poder.
Isso cria um cenário que favorece os fornecedores, que conseguem impor condições que normalmente não seriam aceitas, como pagamento antecipado, preços maiores e outras condições, que acabam, mais uma vez, favorecendo a corrupção. E, por fim, esse cenário em que esses equipamentos estão supervalorizados também favorece a entrada no mercado de fornecedores oportunistas, né? Pessoas e empresas que não têm histórico de atuação nesse tipo de serviço médico, no fornecimento de equipamentos, mas que, aproveitando uma oportunidade para lucrar, estão fazendo tudo o que podem, inclusive corrompendo os esforços do governo para conseguir um lucro maior nesse momento de crise.
Você ouviu aí o Guilherme France, que também diz que um combate à corrupção eficaz tem que focar mais na construção de instrumentos de prevenção do que de punição. Segundo ele, o corrupto pode e deve ser preso, mas isso não vai resolver o problema de quem ficou sem leito ou respirador por causa do dinheiro desviado. Ele mencionou algumas possibilidades que poderiam ser aplicadas para evitar esquemas de corrupção na pandemia.
existem mecanismos que não foram endereçados, que não foram implementados no Brasil, que também poderiam, de alguma forma, facilitar o controle da corrupção e minimizar esses riscos. Se a gente tivesse, por exemplo, um esforço concentrado para realizar essas contratações, ou seja, um único ente realizando essas contratações, ou mesmo que essas contratações fossem todas realizadas por meio de um sistema único, a fiscalização poderia ser mais efetiva, as compras poderiam ser feitas de forma combinada e aí com ganhos de escala em relação à negociação de preço, a gente teria mecanismos de transparência mais adequados.
Segundo Guilherme France, vizinhos do Brasil, como Colômbia e Paraguai, são países que têm sistemas únicos para a realização dessas contratações. É algo que envolveria bastante esforço para ser implementado no Brasil num cenário institucionalmente normal, mas a gente sabe que a realidade está muito longe disso. O que se observa é um combate à pandemia descoordenado por parte do governo federal.
O Brasil está há 46 dias sem um ministro titular da saúde. Já são 111 dias desde que a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus. 106 dias que nós aqui do Nexo estamos em regime de home office, talvez você também. Mais de 100 dias ou algo em torno disso, que a cidade ou estado em que você mora provavelmente decretou alguma quarentena. Quarentena essa que pode estar sendo relaxada ou não aí de onde você está ouvindo. Num abre e fecha que pode perdurar um bom tempo, como você ouviu ontem aqui no Durmo. Já são quase 60 mil mortes e 1 milhão e 400 mil casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Os números se acumulam. Enquanto todo mundo segue batendo cabeça, a gente continua contando os nossos mortos.
E vamos falar de outro número importante em meio à pandemia, uma questão bastante grave. O Marcelo Rubissec vai falar sobre a taxa oficial do desemprego para o trimestre que se encerrou agora em maio. E aí, Marcelo, que número é esse?
Bom, a taxa de desemprego nesse trimestre entre março e maio ficou em 12,9%. E o número de desempregados foi de 12,7 milhões de pessoas. Esses números eles podem não parecer tão ruins assim, até porque a gente já viu números piores nesses últimos anos por causa da crise de 2015 e 2016. Mas dentro dos próprios números que o IBGE divulgou hoje, a gente consegue ver outros dados que mostram melhor o tamanho da crise que existe hoje no mercado de trabalho no Brasil. E olha, é bem preocupante.
Então, qual o dado que mostra o tamanho do problema?
Olha, tem alguns números que a gente pode olhar agora, mas acho que o principal é que entre março e maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego. Desde 2012, que é quando começa a série histórica do IBGE, nunca o número de pessoas trabalhando no Brasil foi tão baixo. Então isso já dá uma dimensão do tamanho do problema. E aqui entra um detalhe bem importante, tá? O IBGE ele considera como desempregada aquela pessoa que não está trabalhando, mas procurou emprego e pode assumir o cargo. Então, como muita gente perdeu emprego, mas o número de desempregados mesmo não subiu na mesma proporção, os números mostram que muita gente simplesmente não procurou emprego. Então, o que a gente tem, na verdade, é muita gente saindo da força de trabalho, o que tem a ver com a própria pandemia, né? Adesão ao isolamento social ou falta de trabalho na cidade onde mora, entre outros fatores. Então, por isso, a força de trabalho teve a maior redução já registrada. E para fechar, outro número importante é o do desalento, que mostra quantas pessoas estavam buscando trabalho antes, mas deixaram de procurar por desesperança, desânimo mesmo. O desalento está no maior nível que a gente já registrou e atingiu 5,4 milhões de brasileiros nesse trimestre entre março e maio. Então, são muitos números, mas todos eles apontam para o mesmo sentido. O mercado de trabalho no Brasil vive uma crise gigantesca agora em 2020.
O texto dele vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br. A entrevista da Juliana com o Guilherme França a gente disponibiliza na descrição desse episódio.
E comentário internacional de hoje é sobre um meia-culpa do rei da Bélgica ao Congo. Quem comenta é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A onda de protestos antirracistas está trazendo mudanças inesperadas. Depois da derrubada de alguns monumentos nos Estados Unidos, os manifestantes conseguiram um gesto simbólico da parte da monarquia belga. O rei Felipe mandou hoje, terça-feira, uma carta ao presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. A carta foi enviada no momento em que o país africano celebra os 60 anos de sua independência em relação ao domínio belga. No documento, o rei da Bélgica diz lamentar o período de colonização do Congo e as atrocidades que foram cometidas contra os congoleses nesse período. O atual Congo foi propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica entre o fim do século XIX e o início do século XX. Depois, a partir de 1908, o país se tornou colônia do Estado belga, uma situação que perdurou até 1960. Toda a colonização é uma violência em si, mas o período que corresponde ao domínio de Leopoldo II foi especialmente cruel. Milícias ligadas ao rei cortavam as mãos dos escravos que não cumpriam as metas estabelecidas de colheita da borracha. As atrocidades do rei Leopoldo foram lembradas nos protestos antirracistas na Bélgica esse ano. Uma estátua sua na cidade de Antuérpia foi depredada e, no começo de junho, a prefeitura decidiu retirar o monumento do espaço público, recolhendo ele a um museu. O rei atual, Felipe, que é descendente de Leopoldo, lamenta a crueldade no Congo, mas não chega a pedir desculpas. De um jeito pragmático, o gesto foi considerado positivo pela grande diáspora congolesa que existe atualmente na Bélgica. Na prática, é um reconhecimento necessário. Já em Kinshasa, capital do Congo, o aniversário da independência foi marcado por desunião. Depois de sua libertação, o país, que primeiro se chamou Zaire, passou em seguida por uma longa ditadura comandada por Mobutu Sese Seko, que durou até os anos 1990. No ano passado, os congoleses elegeram Tshisekedi, o atual presidente, que é crítico do legado de Mobutu. Em seu discurso no aniversário da independência, hoje, ele preferiu mirar as críticas nas elites locais, apontadas por ele como as maiores culpadas pelo atraso econômico que se seguiu à descolonização do país.
As suspeitas em contratos emergenciais na pandemia, os dados do desemprego, o meia-culpa da realeza belga ao Congo. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.